DW. Jornal da Noite.
Viva! Sejam bem-vindos ao Jornal da DW África. Hoje é segunda-feira, 15 de abril de 2019. Eu, Brahim Adarami e António Rocha, estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Linha forte da atualidade, Teodoro Obiang, convicto que fim da pena de morte será em breve aprovado na Guiné Equatorial.
Nosotros hemos aceptado abolir la pena de muerte.
Nós aceitamos abolir a pena de morte, mas não gostaria que fosse uma vontade pessoal do Presidente. Por isso estamos a preparar um dispositivo legal que o Governo vai enviar ao Parlamento. Dentro de pouco tempo, estou seguro que o Parlamento, como a maioria do nosso partido, vai aprovar essa abolição.
Será que Samora Machel Júnior vai continuar a vestir a camisola da Frelimo? E ainda em Moçambique, recenseamento para as eleições gerais arrancou hoje em todo o país. O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, iniciou hoje uma visita oficial de 3 dias a Cabo Verde. Na agenda, encontro com as autoridades cabo-verdianas, onde serão abordadas questões bilaterais e direitos humanos na Guiné Equatorial. O jornalista correspondente da DW África na cidade da Praia, Nélio dos Santos, tem mais detalhes.
2 horas depois de ter iniciado uma visita de 3 dias a Cabo Verde, Teodoro Obiang Nguema encontrou-se a sós com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Depois desse encontro, Obiang Nguema anunciou que a pena de morte vai ser abolida brevemente na Guiné Equatorial.
Nosotros hemos aceptado, evidentemente, abolir a pena de morte.
Nós aceitamos abolir a pena de morte, mas não gostaria que fosse uma vontade pessoal do Presidente. Por isso estamos a preparar um dispositivo legal que o Governo vai enviar ao Parlamento. Dentro de pouco tempo, estou seguro que o Parlamento, como a maioria do nosso partido, vai aprovar essa abolição. Portanto, nós não devemos agir com pressa. Temos que atuar dentro de um processo político que satisfaça todas as partes.
Temos que atuar dentro de um processo político. Que satisfaga a tuas partes.
A Guiné Equatorial aderiu à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa CPLP em 2014, com a promessa de abolir a pena de morte. O país tem um dos piores registros de direitos humanos do mundo. Cabo Verde, que assume até 2020 a presidência rotativa da CPLP, está a pressionar as autoridades equatoguinenses para abolirem a pena capital do seu ordenamento jurídico. O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva, que terá na terça-feira um encontro com o presidente Obiang, disse que vai abordar essa questão.
Nós vamos conversar, sim. Acho que, pertencendo à comunidade de países de língua portuguesa, devemos partilhar valores que são fundamentais e são importantes, não só para Cabo Verde, mas para aquilo que entendemos ser a aspiração numa comunidade. Partilha de valores da democracia, da liberdade, do Estado de Direito Democrático, da cidadania livre. E não há nenhum problema em falar dessas questões. E já foram faladas. E vão continuar a ser faladas. Para que, de facto, os países que pertencem à Cplp se conformem a esses valores e a esses princípios.
Depois de um encontro hoje com Jorge Carlos Fonseca, Obiang deixou entender que a questão foi abordada. Afirmou estar satisfeito com a franqueza de Cabo Verde.
Estou contente.
Estou satisfeito com a sensibilidade e franqueza que abordamos os temas que vão reafirmar a relação de amizade e cooperação entre Cabo Verde e Guiné Equatorial.
A relação de amizade e cooperação entre Cabo Verde e Guiné Equatorial.
No entanto, Teodoro Obiang Nguema não abordou publicamente a detenção na semana passada no Chad de Andrés Ezono Ondo, secretário-geral da Convergência para a Democracia Social da Guiné Equatorial, partido da oposição. Ezono Ondo foi detido sem qualquer acusação formal. Na capital cabo-verdiana, Obiang pediu ajuda de Cabo Verde para o ensino português no seu país, outro dos compromissos assumidos para adesão à Cplp, uma informação avançada pelo presidente Jorge Carlos Fonseca.
O presidente Obiang mostrou-se muito interessado em ter na Guiné Equatorial cooperação cabo-verdiana. Para além de outra, ter professores cabo-verdianos de língua portuguesa. Portanto, esse é um aspecto a que iremos dar uma atenção muito especial. Seria uma maneira de nós cooperarmos também para a intensificação, a difusão da língua portuguesa na Guiné Equatorial, que é, digamos, um dos compromissos assumidos no quadro da Cplp.
Na cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
E no nosso habitual espaço de ouvintes, perguntamos: acha que há espaço na Cplp para um Estado-membro como a Guiné Equatorial, um país que tem na sua Constituição pena de morte e cujo presidente no poder desde 1979 é acusado de constantes violações dos direitos humanos e perseguição a opositores? António Rocha, boa noite. Temos resposta dos ouvintes.
Boa noite. Muitas reações. Mamadin Jai de Buba, Guiné-Bissau, diz que qualquer organização tem regras de integração que são invioláveis, mesmo pensando ter dinheiro a montas. Guiné Equatorial, um país amigo noutro âmbito social, não pode pensar integrar-se no espaço da Cplp sem rever as suas normas jurídicas que violam os direitos fundamentais dos cidadãos. A pena de morte, por exemplo, isso é inadmissível. Essa questão deve ser revista com grande sentido de responsabilidade. Quintino Medi escreveu para dizer que foi um erro tremendo a admissão da Guiné Equatorial no espaço da Cplp por parte dos dirigentes da altura. Infelizmente, o petróleo falou mais alto. Mas ainda essa admissão pode ser revista, conclui Quintino Medi.
Obrigado, António Rocha. Saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E vamos às notícias que marcam a atualidade no continente africano. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, prometeu que as forças de defesa e segurança vão melhorar as patrulhas na província de Cabo Delgado, no norte do país, contra grupos armados que atacam a região. Em Cabo Delgado, as forças de defesa e segurança, em conjunto com outras forças governamentais, realizam operações para combater grupos desconhecidos que têm estado a protagonizar ataques na província desde 2017. Os ataques armados já provocaram dezenas de mortes entre a população civil, militares, membros das Forças de Defesa e Segurança e elementos dos referidos grupos. Ainda em Moçambique, o grupo Previnvest processou o Estado moçambicano e três empresas estatais envolvidas no caso das dívidas ocultas, alegando ter registado incumprimentos de pelo menos 200 milhões de dólares face a um dos contratos. O processo contra o Estado, apresentado no Tribunal Arbitral da Suíça e datado de 14 de março, visa em particular a empresa moçambicana MAM, divulgou hoje Prevest. Em Angola, o arcebispo católico da província angolana do Uambo critica o que considerou ser a escandalosa ostentação que afronta os pobres que ainda morrem por causa da fome devido à seca no sul do país, noticiou hoje a imprensa local. Zefrino Zeca Martins, que falava no domingo durante a missa do arranque da Semana Santa, afirmou que frequentemente não há solidariedade efetiva entre os angolanos, adiantando que se vê no país uma sede insaciável do lucro e da ganância. O fenómeno da seca em Angola, já assumido como preocupação pelo presidente angolano João Lourenço, afeta as províncias angolanas do sul do país, nomeadamente Cunene, Cuando, Cubango, a região dos Gambos, Nauila e alguns municípios da província do Namib. São Tomé e Príncipe, o Parlamento São Tomense pediu hoje ao Procurador-Geral da República mais celeridade no esclarecimento de vários processos de crimes pendentes, alguns dos quais envolvem o governo do antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada. A posição foi assumida hoje em São Tomé, em declarações aos jornalistas, por Raul Cardoso, porta-voz da primeira comissão especializada do Parlamento, que auscultou o procurador Kelvin Nobre Carvalho durante 2 horas. O Parlamento chamou hoje o Procurador-Geral da República e a Diretora-Geral da Polícia Judiciária para uma audição em separado, na sequência das trocas de acusações entre as duas instituições ocorridas depois da detenção, há cerca de 2 semanas, do antigo ministro das Finanças, Américo Ramos. Na Guiné-Bissau, o Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde, PAIGC, vencedor das eleições de 10 de março, vai reconduzir Cipriano Kassamá como líder da Assembleia Nacional Popular, refere um comunicado hoje divulgado à imprensa. A decisão foi tomada no domingo, durante a reunião do Comitê Central, depois de, sábado, o partido ter reunido o Bureau Político. Além da recondução de Cipriano Kassamá, o Comitê Central do PAIGC aprovou também o nome de Nuno Gomes de Nabian para o primeiro vice-presidente do Parlamento da Guiné-Bissau. Na reunião, o presidente do PAIGC, Domingos Mães Pereira, defendeu também a formação de um governo que respeite ao máximo o equilíbrio de géneros, mas também que seja compacto, competente, mas sobretudo comprometido com a necessidade de institucionalizar e disciplinar as ações do Estado na Guiné-Bissau.
DW Deutsche Welle.
Moçambique, Samora Machel Júnior é visto como o homem que desafiou o status quo da Frelimo, o partido que governa Moçambique. Desafiou a tudo e todos quando, em 2018, avançou sem o seu partido para uma candidatura à edil da cidade de Maputo, embora abortada no final. Isso foi entendido como um marco de mudanças a muito exigidas na formação. Entrevistamos o filho do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, que enfrenta agora um processo disciplinar pela ousadia. A primeira questão colocada foi: vai continuar a vestir a camisola da Frelimo, apesar do antagonismo que marcou as vossas relações nos últimos tempos?
Eu sou na Frelimo. Eu sou Frelimo ainda.
É de conhecimento que defende mudanças no seio do seu partido. Pode especificar de que natureza?
Eu acho que o partido tem que ser muito mais aberto e aceitar as diferenças de opiniões com naturalidade. Nem todos nós pensamos da mesma maneira e sendo partido um partido dinâmico, partido do povo, né, acompanha as dinâmicas da sociedade. E daí que vão surgir diferentes opiniões e diferentes ideias.
Vai candidatar-se às eleições presidenciais de outubro próximo?
Nunca anunciei que queria fazer isso. O meu objetivo era candidatar-me para o município.
Nessa decisão que teve de candidatar-se às municipais, teve apoio de algum correligionário seu?
Vários. A lista da Ajudem, da associação, é de membros do partido. Vários membros do partido a nível da cidade apoiavam.
A sua madrasta, a senhora Graça Machel, na altura manifestou publicamente apoio à sua pessoa. Continua a ser assim até hoje, mesmo neste momento em que vive um momento de tensão com o seu partido?
Se há tensão, deve ser do lado do partido. Eu estou muito tranquilo. Eu não estou sob pressão nenhuma. Eu tenho uma boa relação com a minha mãe. Continuamos a apoiar-nos uns a um ao outro. E ela dá-me todo o suporte.
A posição que tomou de se candidatar para as autárquicas custou-lhe um preço alto na Frelimo?
Depende do ponto de vista. O que é custar-me um preço alto? É o meu nome estar a ser propalado a nível nacional, ser discutido? Eu não considero isso o preço alto. Agora, se disser que, por exemplo, se for expulso, o preço pode ser alto. Continuo convicto das minhas ideias.
O senhor tem um nome de peso no mundo da política moçambicana e há quem entenda que esse seja o seu maior trunfo. É realmente isso ou o senhor acha que tem, na verdade, algo a mais para oferecer aos moçambicanos?
Eu havia de lhe convidar para vir cá a Maputo e darmos uma passeada pela cidade de Maputo e aí havia de perceber se o peso do nome, se o peso que eu tenho na política é só por causa do nome ou por causa daquilo que eu defendo e aquilo que são as minhas ideias. E eu acho que tenho muita mais-valia para dar.
O senhor tornou-se uma espécie de símbolo de revolução numa Frelimo que ainda é dominada por dinossauros e que dá sinais de estar a necessitar de ser revitalizada. Como pretende continuar a impulsionar mudanças no seu partido?
Fazendo a minha voz ouvir dentro do partido, criticando o que não está certo e aplaudindo aquilo que está certo. Neste momento, nós, o povo moçambicano, tem cerca de 70% de jovens. E eu faço parte dos jovens deste país. Então, nós temos é que trazer novidade, temos que trazer uma maneira de pensar diferente dentro do partido.
Foi uma entrevista conduzida por Nadia Yusuf. O presidente moçambicano Filipe Nyusi apelou hoje às vítimas do ciclone Idai para participarem ativamente no recenseamento eleitoral que hoje arrancou em todo o país com vista às eleições gerais de 15 de outubro. Na província de Nampula, o maior círculo eleitoral do país, o processo iniciou com vários problemas técnicos. Mais detalhes com Sitoi Lucek, a partir de Maputo.
O processo de registro de eleitores, que oficialmente arrancou nesta segunda-feira em todo o país, está a deixar revoltados os cidadãos de Nampula, no norte de Moçambique, tudo devido a problemas técnicos com os computadores usados para o recenseamento, bem como a falta de conhecimentos técnicos necessários dos operadores. O correspondente da DW África fez uma ronda por diferentes postos de recenseamento, onde notou que o problema era quase comum, não obstante alguns que já estavam em funcionamento normal. A situação deixou agastado muitos cidadãos que saíram cedo das suas casas para se recensear, mas sem sucesso. Jonas Francisco é um dos cidadãos que, depois de muito tempo nas filas, viu seu sonho de se recensear por terra.
Vim a recensear, não consegui. Falaram que a máquina não tira foto. Não gostei, porque eu vim a me recensear. Não gostei.
Epa, não está bom. Pensei que estávamos logo no princípio. Logo.
Tony Cassiano é um outro cidadão. Ele recenseou-se no ano passado na vila autárquica de Munapo, mas agora mudou de residência para a cidade de Nampula. Como mandam as normas, Tony terá de fazer um novo registro por ter mudado de residência, mas foi negado.
Recensei sim, mas fora da cidade, mas cá vim tratar o assunto do meu recenseamento. Dizeram para voltar no distrito. A minha residência está na Pipini. Dizeram para poder voltar para lá no distrito tratar mais de um assunto.
Ruben Jorge, um outro cidadão, foi ao posto de recenseamento da Escola Primária Parque Popular, não para se recensear, mas para obter um outro cartão em substituição do anterior, ora degradado. O nosso entrevistado diz que conseguiu.
Mas dizem que a máquina não está a tirar foto, por isso que não há aderência de alguns eleitores. Eles chegam para se recensear, mas estão a sair por falta de impressão da foto. E se hoje, logo o primeiro dia, tem esses problemas, as pessoas vão acabando por perder aquela vontade, porque já sabem que é pá. Vem amanhã, ainda não deixaram resolver o problema. Então, assim, talvez, igual aconselharia ao STAI, os técnicos do STAI, que passassem pelos postos, vissem quais são os problemas e regularizassem os problemas mais cedo.
Já as autoridades eleitorais na província moçambicana de Nampula, a mais populosa do país, admitem os problemas registados no primeiro dia do processo de recenseamento eleitoral, mas minimizam como sendo normais e que não poderão comprometer as metas estabelecidas. Daniel Ramos, presidente da Comissão Provincial de Eleições de Nampula, falando a jornalistas, disse que
dificuldades da primeira hora são dificuldades que sempre vão acontecer e nós vamos resolvendo pouco a pouco até terminarmos. Não vai comprometer o processo porque a nossa atitude agora é primeiro mobilizarmos as pessoas para afluir aos locais e depois contornar todas as dificuldades que nós tivermos ao longo do processo.
A província de Nampula, o maior círculo eleitoral, foi atribuída a meta de recensear mais de 2 milhões e 500 mil eleitores e terá mais de 200 mil eleitores acima da vizinha província da Zambésia, a segunda mais populosa de Moçambique. Entretanto, segundo um levantamento feito pelo Centro de Integridade Pública, CIPE, o recenseamento arrancou com tranquilidade em 75% dos 7.737 postos de recenseamento eleitoral. Aquela organização não-governamental moçambicana indica que a maioria dos postos de recenseamento abriu com um atraso de uma hora em relação à hora oficial e que aquela ONG considera aceitável. Sitoy Lucek, DW, Nampula.
DW Notícias.
É a notícia que marca a atualidade nesta segunda-feira. A torre central da Catedral Notre-Dame, em Paris, caiu durante o grave incêndio que consome um dos monumentos mais emblemáticos de Paris. O presidente francês Emmanuel Macron e a sua mulher já se encontram na zona da catedral. Entretanto, a presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, lamentou o incêndio, disse partilhar a emoção da nação francesa neste preciso momento.
DW, Espaço do Ouvinte.
E António Rocha, continuamos a receber mais reações dos ouvintes.
As reações continuam a chegar. La Foubaldé no Facebook diz que Teodoro Obiang deve abolir a pena de morte para poder fazer parte da nossa organização, a CPLP. Nenhum país da CPLP tem pena de morte e quem quer ser membro de pleno direito na organização deve simplesmente respeitar os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas sobre os direitos e liberdades dos cidadãos. José Cabanga, no Facebook, também diz: quando é que o povo da Guiné Equatorial vai expulsar esse senhor do poder com manifestações pacíficas e ordeiras? Depois de 40 anos, já não tem nada de novo para apresentar ao seu povo. Saliu Sanha Kandé escreveu para dizer que não há espaço para a Guiné Equatorial na CPLP desta forma. Se quer participar, tem que abolir a pena de morte e eleger um presidente que não seja um ditador, como é o caso de Teodoro Obiang. E passa a palavra para mim.
Chegamos ao fim desta emissão. Muito obrigado para si que participou. Saiba mais sobre nós www.dw.com/português.